Estás escuchando.
Você está ouvindo o programa
A Voz da Juventude.
Hashtag A Voz da Juventude.
Hashtag Las Voces de las Juventudes.
A Voz da Juventude.
A Voz da Juventude.
The Voices of the Youth.
A Voz da Juventude.
La Voz de la Juventud.
Está no ar o programa Rádio A Voz da Juventude, pensado e criado, elaborado a partir do projeto de extensão Juventude e Direitos na Tríplice Fronteira da Universidade Federal da Integração Latino-Americana UNILA. Este espaço tem a pretensão de promover debates sobre as condições juvenis dos países da América Latina, a partir de suas expressões na Tríplice Fronteira, a comunicação como um meio de organização das lutas juvenis, suas vivências e possibilidade para debater, construir e garantir o acesso aos direitos humanos, contribuir na elaboração e conquista de espaço de políticas voltado para as juventudes, bem como um espaço de encontro criativo, diverso e colaborativo entre os diferentes sujeitos que atravessam esse momento histórico que vivemos. A nossa rádio web está vinculada à parceria com o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, por meio do seu site CDHM. Hoje, no programa da Voz da Juventude, nós vamos abordar o fenômeno da migração na juventude no Brasil, mais precisamente na cidade de Foz do Iguaçu, com as nossas convidadas Sayé Caterine, que está cursando música na UNILA, no país Chile, a Margarita do Equador, cursando medicina. Na parte técnica, Roseleia Cruz, na moderação, Judeline Echume.
Em meados dos anos 1980, a percepção da emergência de um fluxo contínuo de brasileiro fixando residência em outros países surpreendeu o país. Historicamente, sobretudo entre o final do século XIX e início do século XX, e posteriormente entre os anos 1920 e 1930, o Brasil foi o destino de centenas de milhares de imigrantes, principalmente europeus e japoneses, em busca de um futuro mais próspero. Quanto ao deslocamento de brasileiros, isso provocou um abalo na autoimagem do país de imigrantes, cultivada até então e foi retratada pelos jornais e pela televisão como mais um sintoma do fracasso do país em atender as grandes expectativas referentes ao seu desenvolvimento econômico e social. Nos últimos anos, a estabilização econômica e o crescimento voltaram a tornar o Brasil um país mais atraente para a imigração e passar a ser o local de destino de imigrantes de países vizinhos, como a Bolívia, e também de grupos vindos de países mais distantes, como os chineses, que já somam 250 mil no Brasil. Embora o saldo migratório atual seja ainda francamente favorável à imigração, a imigração vem crescendo e, em 2009, a Organização Internacional da Migração estimava em 680.026 o número de imigrantes no Brasil, embora grande parte dos analistas trabalhem com um contingente de pelo menos 1 milhão de estrangeiros no Brasil, contando com os indocumentados. É importante ressaltar que, para falar sobre as migrações internacionais no século XXI, é necessário entender como a globalização afeta os deslocamentos territoriais da população. Nos dias de hoje, o horizonte do migrante não se restringe à cidade mais próxima, nem à capital do estado ou do país. Seu horizonte é o mundo. Vislumbrado no cinema, na televisão, na comunicação entre parentes e amigos. o migrante, especialmente os jovens, que têm mais acesso à habilidade nas novas tecnologias de informação, vivem num mundo onde a globalização dispensa fronteiras, muda parâmetros, diariamente ostenta luxos, esbanja informações, estimula consumos, gera sonhos e, finalmente, cria expectativas de uma vida melhor. Neste sentido, a migração, que seja interna ou externa, não exclui a faixa etária, que consideramos jovens ainda, pois cada dia tem mais jovens que estão se deslocando de uma cidade para outra ou de vários países até chegar num lugar aonde que possa garantir seu futuro. Estima-se que os jovens entre 15 e 24 anos representam 1/3 do movimento migratório global anual e aproximadamente 1/4 do número total de migrantes internacionais em todo o mundo. Quando incluímos jovens com idade entre 25 a 29 anos, a juventude passa a constituir metade dos movimentos migratórios nos países em desenvolvimento e 1/3 do total de jovens no mundo. A soma desses padrões indica que de 32 a 39 milhões de jovens migrantes são originários de nações em desenvolvimento. A proporção de jovens entre 15 e 19 anos que migram dos países em desenvolvimento leva à previsão de que a migração na América Latina seja 11% superior à da Europa Ocidental. Daí, a criação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNIRA, criada na data de 12 de janeiro de 2010, pela Lei nº 12.189/2010, como universidade com vocação internacional, vem atraindo os jovens de países da América Latina e Caribe em busca de conhecimentos. É importante sinalar que a UNIRA contribuiu na integração latino-americana com 50% das vagas destinadas para estudantes latino-americanos e caribenhos. Isso vem impactar na migração de jovens no Brasil, especialmente na cidade de Foz do Iguaçu. E para iniciar nosso programa, hoje nós temos como convidada a Sayana, do Chile, e a Margarita, do Equador. Para iniciar nosso papo, gostaria que nossos convidados se apresentassem.
Mãe Mãe Compuché, Mãe Mãe Pulamuen, Mãe Mãe Tanyi Lamuen, Inche Sayan Piñen, Tanyi Ilahuapi Mapumó, Inche Mapucheñen, Tanyi Lo Hualmapu, Huilliche, Rafiken Ranco. Bom dia, irmãs, a todas as pessoas que nos escutam também. Eu sou Sayan, eu sou Mapuche, eu moro em uma ilha no sul do Hualmapu, que é o país Mapuche, do lado do Gulumapu, que é o Chile, que os mapuches habitam Argentina e Chile. Nós não nos reconhecemos como o país-estado-nação, já seja do Chile ou Argentina. Nos reconhecemos por o povo mapuche, a nação mapuche. E estou muito com muita gratidão de que vocês nos hajam convidado hoje em dia para poder falar muitas coisas. E seria isso. Eu sou estudante de música, como vocês falaram. Eu estou do ano 2019 aqui em Foz do Iguaçu. Eu também morei em Navegantes, mas estou aqui em Foz do Iguaçu agora. Obrigada.
Bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite e me apresentar, né? Eu sou a Ana Margarita Guevara, sou do Equador, tenho 20 anos e agora sou estudante do quarto período de medicina. É um prazer para mim estar aqui hoje com vocês.
Ok, obrigada. Como vocês estão vendo, nós temos 2 convidados, vai ter mais. Então, antes de entrar nas nossas perguntas, eu queria falar um pouco como que está a migração atualmente no Brasil. Atualmente tem 1,3 milhões de imigrantes residentes no Brasil. Em 10 anos de 2011 a 2020, os maiores fluxos foram da Venezuela, Haiti, Bolívia, Colômbia e Estados Unidos. O número de novos refugiados reconhecido anualmente no país saiu de 86 em 2011 para 26,5 mil em 2020. Os dados fazem parte de projeto 2011-2020, uma década de desafios para a migração e refúgio no Brasil, e foram produzidos pelo Observatório das Migrações Internacionais, parceria do Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Universidade de Brasília. Então, acho que vocês duas já falam desde quando vocês estão no Brasil, idade e tal. Então, para iniciar nosso programa, me fala um pouco da trajetória de vocês como jovem migrante no Brasil. Se vocês já passaram por algumas dificuldades por ser migrante.
Bom, quando cheguei no começo, eu não falava português, mas só escutava, tinha noção do portunhol, mas assim, eu achava, tem o portunhol, então é mais fácil poder conversar com as pessoas. Eu pensei, quando cheguei aqui, foi tudo diferente. Eu não tinha bolsa, eu não tinha moradia, eu não tinha transporte, eu não conhecia a ninguém. Quando eu cheguei, eu só vim. E o primeiro que foi mais difícil foi a barreira linguística, porque tem muitas palavras que são parecidas na fonética, mas o significado bem distinto em relação ao mesmo quando você fala esquisito, é muito distinto o significado no espanhol ou no português. Mas também, como eu também falo outra língua, que é o mapudungun, o povo mapuche, então tinha várias distinções ali fonéticas. Foi muito complexo, porque quando eu cheguei, eu sentia a distinção entre as pessoas por ter meus rasgos indígenas, por não poder comunicar-me como tal. Mas tive bastante ajuda dos colegas depois aqui em Brasil com Argentina, os paraguaios. Então, aqui na UNILA tinha mais hispanohablantes também. Isso também foi muito legal poder falar com outras pessoas que também passaram por a mesma condição e tratar de solidarizar e ter reciprocidade com um com o outro. Mas seria isso no começo. E, bom, aí é a luta de poder encontrar o caminho certo e poder ficar bem também psicologicamente, estar longe da família, procurar um jeito de sair adiante. E bom, seria com isso.
Agora vou falar um pouco da minha experiência. Eu estou aqui no Brasil desde o 2020. E eu vou concordar completamente com o que falou a Sayan, que para mim também é uma dificuldade quando eu vim aqui, foi a língua, porque nunca teve esse contato antes com o português. Eu não sabia como como funcionava todas as coisas aqui, porque é bem diferente no meu país. E realmente a língua foi a principal barreira para mim. E, mas agora eu me sinto feliz, porque eu sou capaz de entender e me defender, sabe, fazendo as minhas coisas, igual que vocês, porque eu entendo que todos nós passamos pelo mesmo processo. Então, para mim seria isso. E também, ressaltando, né, que por minha experiência e de pessoas que são pertas para mim, a gente não teve uma boa experiência com o sistema de saúde, sabe? Que apesar de que a universidade, por conta da universidade, a gente tem esse privilégio, né, de ter acesso ao SUS, nem sempre que um estudante como nós, e ainda seja estudante estrangeiro, não sempre tem esse acolhimento nos serviços de saúde, né? E para mim, na minha visão, é porque a gente não tem, não sabe, né, como mesmo funciona o sistema. Então, para mim, e alguns amigos, a gente não teve uma boa experiência com isso, mas eu posso dizer que o sistema é bem melhor que no meu país, isso sim. E para mim seria uma gran vantagem ou uma gran oportunidade que eu posso ter aqui e não no meu país. Então, é isso.
Então, como vocês falaram, dá para perceber que vários motivos levam ao deslocamento de uma população da sua terra de origem a outro destino, que seja motivos sociopolíticos, econômicos, ambientais, etc. Sempre existe uma razão que justifica o fato pelo qual o sujeito migrante deixa a sua terra natal para viver num outro horizonte. Então, eu gostaria de saber quais são os objetivos de migração de vocês no Brasil e o que significa esta migração na vida de vocês?
Bom, o primeiro foi estudar, ter a oportunidade de poder estudar no outro país. Primeiramente, a cultura, o Brasil, as pessoas, a diversidade que tem aqui, por ser um país de grande extensão geográfica. E, bom, o primeiro foi o estudo, primeiramente, academicamente, o tema da música, primeiramente, claro, é o que estou estudando agora, ênfase em canto. E no Chile não tem acesso a artes visuais nem musicais. Tudo é muito elitista e as pessoas que conseguem estudar já têm um recurso para poder sustentar e poder pagar o que cobram academia, tanto particulares como públicas também são subvencionadas. Então, você tem que ter muito conhecimento e a base da educação no Chile é muito ruim. A educação pública não tem um fomento, uma gestão de poder tirar ou poder fortalecer a educação no âmbito das artes. Não tem muito ênfase nos colégios públicos, sobretudo, como se fala, a poblaciones, se fala no Chile, que seria parecido à quebrada, por falar de algum jeito. Então, ali não tem muita preocupação de que os jovens possam sair em diante, se não só sejam mano de obra ou que você seja um técnico e não um profissional. E, então, não tem muito acesso a esse tipo de coisas como aqui no Brasil. Então, eu vi uma oportunidade de sair em diante e conhecer claramente outras pessoas, outro tipo de música, sobretudo na UNILA, como tem essa referência da integração e também no âmbito da interculturalidade. No começo eu não sabia que ia ser assim, eu pensava mais, é uma universidade mais, assim como no Chile, que é bem fechada, quadrada, ou que tem muita influência dos dogmas, que representa também cada um grupo social que pertencemos, não? E essa conexão, mas foi isso. O acesso à arte é bem limitado no Chile, e só as pessoas que têm grana são as pessoas que podem estudar, e bom, também é muito exigente também o acesso, como você entra na universidade, porque tem a PCU, que é o mesmo... A prova que vocês têm quando entram na educação superior, mas aqui tem outro jeito, que eu entrei por o edital de Indígenas Aliados, então tive outra oportunidade de poder também mostrar outras noções musicais, que não sejam somente a partitura, sino a música popular, tradicional e tudo isso.
Para mim, vir ao Brasil está resumido em oportunidades. A oportunidade que eu não tive no meu país, eu estou tendo agora no Brasil. Então, foi bem difícil para mim, porque eu quero estudar medicina. E eu sei que é um curso com muita demanda em todo mundo. Eu tentei no meu país. Tentei, não deu certo, sabe? E eu estou feliz porque agora estou cumprindo meu sonho. E aqui... Estou fazendo o que eu gosto. E realmente é bem difícil, como fala a Sayan, tem muitos fatores. E acho que a maioria dos países da América Latina tem esses problemas, né? Que eles só proporcionam educação a um setor da população. E quando tem muitos jovens, muita gente que quer estudar. E realmente é um tema complicado, mas acho que a gente é muito afortunado por estar aqui, por estar estudando algo que a gente gosta. E também eu quero falar que não é só como que a gente tem que aproveitar essa oportunidade que temos agora, né? E que para mim não só é estudar aqui, sino também fazer minha vida e tentar ver o que eu vou fazer no futuro. Se o Brasil me dá a oportunidade de trabalhar aqui, seria... Então, para mim, não é só pensar que estou estudando aqui, senão o que eu posso fazer da minha vida aqui ou no meu país. Então, é todo um processo que a gente está vivendo.
Então, como vocês todos sabem, não existe imigração sem redes. Redes que têm... autores que trabalham sobre imigração, que chamam de redes como as tecidas que vêm de distintos laços que envolvem familiares, amigos, conhecidos de familiares e amigos. Outras redes também vêm impactando nesse fenômeno. A internet, pelo qual o modo de vida de qualquer país pode ser explorado, entendeu? Porque via internet a gente... Eu posso, nunca conheci Chile, Equador, mas posso pesquisar na internet como que está o modo de viver, tudo e tal, e vai aparecer. E eu, se eu tenho interesse em tal tipo de vida, vou me deslocar para viver no Chile. Então, nesse sentido, eu gostaria de saber como vocês ficam sabendo da migração do Brasil. Pelo qual meio? Se foi parentes, amigos, internet, etc.
Bom, eu me interessei por um tio que ele, bom, por toda a problemática e a temática mapuche, tanto territorial, sociocultural, político, ambiental, nós sempre tivemos um contato com as demandas sociais e todo esse movimento, não tanto no Mapuche, sino Aymara, Quechua, Koya, que estão aqui no Chile. Então, meu tio, ele estudou na Argentina, a Universidade da Plata. Então, ele falou com as pessoas de lá, ele estudou lá, e depois ele voltou e tinha essa rede com estudantes de lá. Então, a ele falaram que havia uma universidade que era da integração latino-americana, e ele só nos comentou assim, numa reunião, estávamos todos, a família, em um tram, em um conversatório. E então ele falou que havia uma universidade e só falou UNILA. Tá. Ele não nos deu nenhuma informação, onde se ubica, com que falar, se procurar na internet, nada. Só nós mesmos procuramos na internet, ai, que UNILA. E eu pensava, que isso, onde fica? E eu pensei, Brasil, assim, bom, nós temos um imaginário, assim, uma imagem do que o Brasil é, uma praia, muita gente, assim, vestida como no verão, porque lá no Chile é muito frio, e é muito vento, e como eu moro numa ilha, então as pessoas não saem, e a casa mais próxima fica como 500 metros, então como, oh, Brasil, assim, música, samba, e como tudo um prototipo, por falar de um jeito do Brasil. Então, ah, nossa, que bacana, que legal, eu vou ir ao Brasil, e não sei o quê. Depois, quando eu cheguei aqui, já estando aqui na UNILA, eu falei à minha família que eu estava aqui. Eu não contei que eu havia ganhado a oportunidade de poder estudar aqui, que fui aceita na UNILA. Eu só falei depois, quando já estava aqui sentada, indo à classe, porque se eu falava antes, minha mãe ia falar assim, nossa, mas como tão longe você vai ir lá, se você pode estudar aqui, que não sei, mas tudo foi algo assim, pessoal, autônomo, de ser independente, de poder procurar uma vida melhor de alguma forma, academicamente, como havia falado antes. Então, eu me enterei assim por um familiar, depois procurei sozinha, e já depois de estar aqui em Brasil, eu falei para minha família. E, bom, seria mais que nada isso, e foi muito legal. Eu me senti muito assim, com adrenalina. Ah, eu consegui, estou aqui.
Nossa, Saya, adorei tua história. No meu caso, eu soube da UNILA por causa da minha irmã. Ela já tinha estudado ali, mas a gente tem muitos anos de diferença. E eu estava no ensino médio quando ela já se formou. E foi assim, eu já ia estudar outra coisa no meu país e eu estava guardando as matrículas, sabe? E ela me falou, olha, o processo seletivo está aberto, inscreve-te. E eu falei como que, vou me inscrever só para ver se dá certo. E ao final terminou dando certo. Acho que foi pura coincidência da vida, porque eu já tinha desistido de fazer medicina, mas graças a Deus deu certo. E eu também sempre agradeço a minha irmã, que por causa dela que eu subi da UNILA. E bom, realmente eu não sei como que ela fez para vir aqui, mas a gente nunca coincidiu aqui, quase, sabe? Porque eu vim e ela já voltou para o país. E realmente eu fiquei aqui sozinha. E ela lembrou que ela teve uma bolsa de estudos do Ministério de Educação do meu país, e isso ajudou muito ela para ela conseguir vir aqui. E acho que foi quando a UNILA estava recém foi formada, que o pessoal começou, acho que, a fazer tipo campanhas assim para chamar estudantes. Então, o governo do meu país estava envolvido nessa divulgação da UNILA. E foi aí que ela que ela soube da Unirando. Essa é a minha história resumida.
É interessante, gente. Eu queria lembrar para vocês, eu também sou estrangeira, mas minha história é bem diferente de vocês. Eu cheguei aqui, já era adulta, já tinha 30 anos, com minha filha de 11 anos. Aí eu estava morando em Campinas, porque eu fiquei sabendo do Brasil por conta do meu marido, que trabalhava com os brasileiros que estavam lá no Haiti, nas Nações Unidas, que estavam lá no Haiti. Aí ele ficou sabendo de um amigo entre aspas, que estava lá no Haiti. Aí ele tinha interesse e ele veio para o Brasil em 2014. 2015, cheguei aqui. Eu fiquei quase 3 anos em Campinas. Depois eu fiquei sabendo da UNILA, já fui formada no Haiti em comunicação e relações públicas, e eu entrei no mestrado e agora estou fazendo uma especialização. É bem complicado, a gente sabe como que é a questão da migração. Às vezes, sabe, a gente vem pelo objetivos, depois vai vir outro e assim em diante. Então, para vocês, como para mim a UNILA representa um monte de coisa, não sei, não vou poder descrever o que a UNILA representa para mim. Eu gostaria de saber o que a UNILA representa para cada um de vocês, como estudante que vem de países da periferia como eu.
No começo, eu achei muito legal poder compartilhar o mesmo espaço com distintas pessoas, distintas missões de mundo, percepções de distintas nações, não tanto como Estado-nação, como o Brasil, Chile, Argentina, sino também poder compartilhar com outras visões do mundo, como a tradição oral, os povos originários também, como Cangangue, Guarani, Chicana, Wayu também, e Coia, Maia. Eu encontrei muito, muito, muito legal de escutar as pessoas falando, não sei, crioulo também, outro tipo de idioma, poder compartilhar tudo isso que nos enriquece também como ser humano também, de poder ser mais solidário, mais cercado com a pessoa, poder entender a outra pessoa que está do teu lado. E eu encontro que a UNILA é um espaço que tem que aproveitar. É um espaço onde nós temos a força, temos o apoio de poder levar outros tipos de pesquisas, outro tipo de visão de mundo, porque às vezes a academia em si, a universidade, muitas são muito limitadas no pensamento, tanto como o que é a pesquisa qualitativa, como se fala, ou quantitativa, esses términos que também se utilizam, se não há outras formas de poder fazer pesquisa, outras visões, trazer outro tipo de temáticas, não tão só do mundo ocidental, sino também revalorizar também o conhecimento da memória coletiva, da comunidade, que também é outra forma de poder gestionar o que é a identidade, qual é a permanência que nós temos como o que nos identifica como ser humano, e também compartilhar e fazer esta rede de poder construir de algum jeito algo para outras gerações, não tão só para nós, que seja uma oportunidade para nós ser estudante, profissional, sino também compartilhar este conhecimento que não só fique nessas quatro paredes acadêmicas, sino também levar este conhecimento a outras comunidades. Eu sinto que a UNILA é um espaço onde podemos trocar ideias, construir políticas culturais, artísticas, em tema de saúde, socioculturais, que podem trazer mais pessoas como nós, que tenham a mesma oportunidade de poder voltar a seus hogares e ser um aporte para a comunidade. Isso sinto, porque às vezes na prática, com a pandemia, isso também foi muito distinto. No começo também pensava assim, mas agora também, pero no tempo da pandemia foi muito complexo poder realizar essa integração, independente que agora estemos online e tudo isso, mas também é importante ficar mais juntos, poder compartilhar não tanto a temática da disciplina, sino como seres humanos e também compartilhar as vivências de cada um, que são bem distintas. E seria isso, a reciprocidade, ser mais solidário, empático com as pessoas que estão do teu lado.
Como eu tinha falado, para mim, vir aqui, estar no Nila, tudo é uma oportunidade. O que o Nila significa para mim é oportunidade de me formar, de fazer o que eu gosto, de uma oportunidade de aprender e de adquirir novo conhecimento. E não só no campo do meu curso, sabe, da medicina, senão de qualquer coisa. Porque mesmo assim eu sinto que o Nila é esse espaço de integração cultural. E isso é que eu gosto, porque a gente termina aprendendo muito em comparação ao que a gente aprenderia, por exemplo, no nosso país, no meu país. Então, eu nunca me imaginei estar aqui, nem ter contato com pessoas de tantos países, assim, e aprender muita coisa. E eu acho legal, né, que esse é o conceito, né, se integrar, compartilhar, não só cultura, senão também conhecimento. E, como falava minha companheira, que também é um espaço para respeito, para gerar empatia entre nós, aprender um dos outros. E é sempre importante ter essa empatia pelos demais. Né? E também, assim, como parte do intercâmbio cultural, também eu gostei do intercâmbio da língua, né? Porque a gente percebe que, assim que quase todos na América Latina falem, por exemplo, espanhol, é um idioma, uma língua bem versátil, né? Cada país tem suas gírias, isso que faz únicas as línguas, né? Sabe? Também os sotaques, eu adoro escutar as pessoas com outros sotaques. E também assim, como o crioulo, né? Eu nunca tive contato com essa língua, sabe? E agora que eu conheci a Nanu e outras amigas, a Cris, eu gosto de escutar elas falar. Ainda não saiba nada, mas eu gosto, sabe? E também outro ponto que eu queria falar é sobre a educação, né? Para mim, a Unila é a oportunidade de aprender, de me educar, mas numa direção diferente do que o meu país. Porque, para mim, o Brasil está muito avançado na educação, sabe? E, por exemplo, o método de estudo que a gente tem aqui é bem diferente ao que eu estaria aplicando no meu país. E eu consigo ver que é muito mais eficiente o jeito em que a educação do Brasil está foi feita que comparado com o meu país, sabe? E às vezes também eu sinto como que eu gostaria de ter me formado de maneira diferente, e porque minha adaptação aqui no estudo assim foi difícil, porque a gente vem de lugares totalmente diferentes, onde nos ensinam coisas de jeitos diferentes. Então, fazer os raciocínios que a gente precisa, fazer as atividades, a gente não está, às vezes, acostumado a fazer trabalhos extensos, pesquisas. Então, essa adaptação, essa mudança, ao meu ver, é bem difícil. Mas esse é o desafio, né? Se adaptar. Se adaptar às dificuldades, se adaptar a um novo estilo de vida, a uma nova... adaptar-se, né, à experiência que a gente está tendo. E também quero falar da algo que a Sayan falou também, das pesquisas, que para mim aqui no Brasil, eles estão muito avançados com o campo das pesquisas. Meu Deus, eu fiquei surpresa quando soube que por exemplo, tem bolsas para pesquisa, o estudante ainda sem bolsa pode fazer pesquisa. Nossa, eles estão incentivando as pesquisas demais, assim, porque eu sei por experiência da minha irmã também, da minha outra irmã, que ela é federação no meu país, e para ela foi muito difícil fazer sua tese. E igualmente, ela falava que os estudantes que fazem pesquisa em toda a universidade dela eram tipo 10 pessoas que se dedicavam à pesquisa. Então, aí você pode ver que aqui não nem qualquer estudante pode fazer pesquisa, né? São muitos estudantes que fazem pesquisa. E isso não só ajuda a estudante, né? Senão a população, porque às vezes são estudos que envolvem ela, né? Para sua melhor compreensão, são estudos que vão ajudar para tomar medidas. Depende, né, do objetivo da pesquisa, mas tem um monte de pesquisas para tudo. Então, eu acho que sim, no meu país falta essa motivação, incentivo do governo para os estudantes fazerem pesquisa, porque realmente a pesquisa é muito importante para o desenvolvimento da sociedade e realmente de tudo. E também eu acho que para mim, o objetivo é ser uma boa profissional, uma boa médica. E realmente eu vou tentar fazer o meu possível por cumprir, né, esse objetivo. E acho que esse tipo de educação que eu estou recebendo agora, que eu tenho a oportunidade de receber, está contribuindo, né, à minha formação. Então, para mim, eu fico pensando, para mim seria muito bom, depois de alguns anos que eu me formar, voltar para o meu país, sabe? E compartilhar tudo o que aprendi aqui. E que todo esse conhecimento não só fique em mim, sino que eu possa ser esse meio para compartilhar tudo o que eu aprendi. E dessa forma também eu espero ajudar, né, os jovens ou as pessoas que tenham interesse em aprender, em se educar, assim. Então, de alguma forma, eu espero retribuir tudo que a oportunidade que eu estou tendo aqui no meu país, de alguma forma. E também ressaltando que como eu entrei no 2020, então a gente veio aqui e depois de duas semanas de aulas, pum, a pandemia apareceu. Então, isso também eu senti que dificulta um pouco essa integração. Ao menos no meu caso, porque eu cheguei e não tive muito contato, né, com as pessoas, e depois foi a quarentena. E para mim, nesse sentido, essa integração não foi muito visível, mas agora, nesse ano passado que voltaram as atividades, eu comecei, só aí foi que eu comecei a sentir a integração, né, conhecer meus colegas, porque... Inclusive, eu não, nem conheci assim pessoalmente a todos os colegas, sabe? E eu acho, agora que eu estou experimentando isso, acho uma oportunidade bem, bem legal, bem enriquecedora. Isso de compartilhar o aprendizado, saberes, cultura, essa língua, tudo. É inexplicável, é muito bom. E essa seria tudo.
Então, é o que chamamos de geopolítica da educação, onde a gente está no mesmo, mais condição, ajuda outros países que não têm condição. É uma forma de nos integrar, de interagir entre si, porque nós temos a mesma história. E é isso, gente. Tudo que começou tem um fim, nós chegamos ao fim do nosso programa. Meus agradecimentos a Sayana e a Margarida. Obrigada, gente. E agradecimento à equipe do projeto, os ouvintes e os convidados e todos aqueles que contribuíram lindamente, trazendo uma pauta tão importante para nós. E hoje finalizamos esse programa com um dever de missão cumprida. Nosso muito obrigado e até o próximo. Agora vamos finalizar com essa linda canção de Arnaldo Antunes Carlinhos Brown e Marisa Monte, que se chama Diáspora. Boa escuta para vocês. Tchau.
Acalmou a tormenta, pereceram os que a estes mares ontem se arriscaram. Vivem os que por um amor tremeram, e dos céus os destinos esperaram.
Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, com os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no Rio Vermelho, do mar sagrado, no Center Shopping, superlotados de retirantes, refugiados. Sem pai, minha mãe, sem avó, dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar. Os meninos sem pais, onde estás, meu senhor? Onde estás, onde estás?
Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus?
Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no Rio Vermelho, do mar sagrado, sempre jovens superlotados de retirantes, refugiados. Where are you?
Onde está meu irmão sem irmã? Meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar. Os meninos sem pais, onde estás, meu senhor? Onde estás, onde estás?
Você está ouvindo o programa
A Voz da Juventude.
Hashtag
A voz da juventude.
Hashtag, las voces de las juventudes.
A voz da juventude.
A voz da juventude.
The voices of the youth.
A voz da juventude.
La voz de la juventud.
Pempe, rendu, mita cunhaja, mita lo sucuera, ñe.
Nota de pesar. No dia em que este programa entrou no ar, recebemos a notícia do falecimento de nossa convidada Caterine Sayan, estudante do curso de música na UNILA, em um acidente de carro. Queremos expressar nosso profundo pesar e tristeza incontida diante dessa tragédia e deixarmos um forte abraço em solidariedade aos familiares, amigos e amigas diante desse acontecimento tão dramático. Ainda que desolados com o ocorrido, manteremos o programa no ar como um tributo em memória de Caterine Sayan, na certeza que seu canto, seus poemas e seu brilhantismo seguirão em nossas lembranças.